Quero, nessa oportunidade, cumprimentar o nosso prefeito municipal, Rony Melo, que está conosco, acompanhado do secretário de Planejamento, Carlos Prudêncio, nosso secretário de Governo, Paulo Fossari, nosso bispo continua conosco, nos abençoando. Tivemos aberturas, prefeito, tivemos a abertura com a bênção dos nossos bispos aqui em Uruguaiana. E nós estávamos no meio do caminho, interrompemos para recebê-lo. Seja bem-vindo a essa casa, eu sei que o senhor tem uma tarefa especial que o senhor quer nos, através do seu secretário.
Duas?
Duas novidades? Então tá. Só peço permissão do senhor que nós estávamos no meio de uma leitura da aprovação do projeto dos regimes de urgente e urgentíssima de dois projetos que foram encaminhados pelo Executivo. E o último é referente à autorização para manutenção das contratações dos agentes de combate às endemias. Eu gostaria que a nossa secretária fizesse a leitura da justificativa do pedido de urgência.
A solicitação da manutenção das contratações dos ECCs previstas nesse projeto decorre, além do encerramento dos atuais contratos temporários, anteriormente autorizado nos termos da Lei 5.006, de 21 de janeiro de 2019, e mantidos com amparo na Lei número 5.052, de 18 de julho de 2019, que findam entre 30 e 31 de janeiro, PV e, acima de tudo, pela fundamental importância de dar continuidade ao cumprimento das diretrizes do Programa Nacional de Combate à Dengue, tendo em vista que o município de Uruguaiana, nos levantamentos dos índices rápidos para a Aedes aegypti, Lira e realizado em fevereiro de maio de 2020, apresentou 9,2% e 8,9% de índice de infestação de chikungunya. No Lira, realizado agora em janeiro, 20/20, atingiu o índice de 3% do nível de infestação predial, configurando-se a situação de alerta para a ocorrência da arbirosis. Esta providência, como dito na justificativa, apresentada nos projetos apropriados e aprovados anteriormente por esse Poder Legislativo, impõe-se como forma de se evitar a descontinuidade do Serviço de Vigilância Endemiológica, ou seja, controle dos mosquitos vetor da dengue, febre amarela e agora mais recente, maiaro, vírus disseminado por mosquito que pode provocar dores nas articulações como a chikungunya.
Nós estamos diante de um projeto que solicita aos vereadores a que seja analisado em regime de urgência urgentíssima com relação às contratações temporárias de quem trabalha no combate às endemias em Uruguaiana. Então, como o contrato está para terminar e a gente não tem tempo hábil, Uruguaiana apresenta inúmeros focos do mosquito, né? Não temos a doença, mas os focos são inúmeros. Uruguaiana está entre as cidades que mais apresenta a possibilidade de ter o mosquito ativo, né? Disseminando as várias doenças. Então, para evitar essa parada até se fazer novo edital, contratação, enfim, está sendo solicitado que a gente autorize a continuidade dos contratos. Então, para que o vereador entenda no que vai votar, é nesse sentido que nós estamos analisando. Se aprovado o regime de urgência urgentíssima, ele será encaminhado às comissões para que aí, em 15 dias, a gente possa estudar em todas as comissões e aí volta para a discussão e aprovação desse plenário. Então, gostaria de saber se há dúvida no que nós vamos votar. É sobre a continuidade das contratações. Então, solicito a nossa secretária que faça a leitura, faça a chamada nominal.
Vereador Iranico Fernandes.
Sim. teu... Liga o microfone.
José Fernando Tarragô.
Sim.
Vereador Wilson Brites. Ausente.
Não, depois faz a segunda chamada.
Ah, tá. Vereador Carmelo. Vereador Fernando Antônio Deitos de Bermudes.
Sim.
Vereadora Josefina Soares Brigman. Sim, pois eu disse. Vereadora Neraí Santos Kaufmann.
Sim.
Vereador Rafael da Silva Alves. Sim. Vereadora Zuma Rodrigues Ancinello.
Pela comunidade uruguaiense, sim.
Segunda chamada.
Segunda chamada. Vereador Irani Coelho Fernandes.
Não, chama só quem não votou.
Só quem não votou. Vereador Wilson José Brites Borges.
Está ausente.
Ausente.
Então, com 10 votos, está aprovado o regime de urgência urgentíssima para o projeto de lei ordinária número 05 do Poder Executivo, que solicita uma autorização para manutenção das contratações por tempo determinado de agentes de combate a endemias para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público no município de Uruguaiana. Está aprovado. O regime será, então, encaminhado, o projeto encaminhado para as comissões ordinárias da Casa. Antes de entrarmos no assunto de matéria de expediente, nós estávamos aguardando a presença do prefeito, nós não tínhamos a certeza que ele poderia estar conosco, mas está aqui conosco nesse momento. O objetivo do nosso prefeito é nos falar sobre as novidades, né? Que não é uma, são duas, né? Mas antes disso, prefeito, cumprimentando novamente, agradecendo a sua presença, nós vereadores tivemos um encontro com a comunidade semana passada, que fazia um protesto, um manifesto com relação à qualidade da água no município de Uruguaiana. E nós estivemos reunidos com essa comunidade lá em frente à estação férrea, antiga estação férrea, para entregar ao Ministério Público um pedido de rompimento do contrato, porque, por vários motivos, no momento o Ministério Público não estava funcionando, estava fechado, se também haveria nesse evento a entrega de um mesmo documento também para a Prefeitura Municipal, e nós, o senhor estava impossibilitado de comparecer lá naquele ato, e aí nós o convidamos para que viesse aqui, porque a comunidade nos passou a responsabilidade de cobrar aquilo que não está sendo feito ou está sendo mal executado pela empresa que nos abastece de água e trata o esgoto sanitário de Uruguaiana, que é a BRK. Então, desse documento, prefeito, nós elaboramos um encaminhamento, um ofício através da nossa, e gostaríamos que passar às suas mãos esse documento, e eu vou me permitir fazer uma leitura do que diz o documento, e estamos anexando aquele documento que foi lido lá na oportunidade com a presença dos vereadores daqui de Uruguaiana e a comunidade. Diz assim o nosso ofício, prefeito. Ao cumprimentá-lo respeitosamente, na condição de legítimos representantes da comunidade, vimos apresentar a Vossa Excelência um documento solicitando a atenção do município, fruto da vontade de inúmeros uruguaienses, para o rompimento do contrato de concessão para fornecimento de água potável e tratamento do esgoto com a empresa BRK Ambiental. Tal solicitação vem baseada em motivos ali expressos que por si só justificariam a quebra do contrato pela própria empresa. Informamos a Vossa Excelência que esse Poder Legislativo tem realizado suas atribuições legais, onde os vereadores encaminham e acompanham as demandas diárias, e temos obtido pouca resposta junto à empresa, à Comissão Fiscalizadora, à AGERGS e ao Ministério Público, que efetivamente resolva o problema do usuário. Além disso, temos igualmente envidado esforços para a aproximação desses órgãos, com o propósito de oportunizar uma discussão que se faz necessária e urgente, a fim de encaminharmos a devida solução para o impasse que se gerou ultimamente em torno do referido contrato. É inadmissível a situação posta, pois enquanto não se definem as responsabilidades e as efetivas atribuições de cada órgão interveniente, diante de um contrato favorável apenas à empresa, a comunidade tem deixado de receber o amparo e o direito que lhe é devido enquanto consumidor. Aproveitamos a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os protestos da mais alta estima e consideração. Respeitosamente, todos os vereadores estão assinando esse documento, que será encaminhado para o senhor. Então, estamos lhe passando nesse momento, que o senhor tome ciência do que está acontecendo. O senhor já sabe disso, muitas coisas o senhor certamente que já sabe. Então, esse é o primeiro momento que nós estamos aqui representando a nossa comunidade, que está insatisfeita com a situação e com vários, porque por vários motivos o nosso contrato precisa ser revisado, prefeito. O senhor sabe disso, e que a gente possa reunir esses órgãos intervenientes e a partir daí dar a solução definitiva que a nossa sociedade precisa.
Bueno, um bom dia a todos. Eu, antes de eu utilizar, e se assim o presidente me permitir usar a tribuna, né, para tratar dos assuntos nos quais a gente, no qual se justifica a minha vinda aqui, eu quero antes, né, justamente tratar desse assunto, porque tivemos conhecimento da caminhada, do protesto, na qual cumprimento essa casa legislativa, todos os vereadores. Quero dizer que de posse desse documento, automaticamente, ao sair daqui, já vamos encaminhar o mesmo para a nossa procuradoria, para o nosso setor jurídico, bem como para a comissão de fiscalização. Mas é importante que todos saibam, né, e por vezes, talvez até pela preocupação com a gente, que a gente tem com esta casa e com toda a comunidade, para não criar uma falsa expectativa, é importante que todos saibam que a gente vem discutindo esse assunto, né, com o Ministério Público, né, inclusive com a participação do Procurador do Estado a nível de Porto Alegre. Então, acredito que muito em breve a gente já vai ter condições de dar uma resposta mais efetiva, mas mais do que dar uma resposta, trazer definitivamente uma solução para toda essa situação, né, que se instalou e que hoje traz angústia, traz preocupação e por vezes traz indignação de toda a comunidade. Então, quero lhe dizer que ao sair daqui já vamos encaminhar esse documento para a Procuradoria do município, né, bem como para a nossa comissão de fiscalização, mas fica aqui o registro de que esse assunto já vem sendo tratado e assim que a gente tiver, né, o desenrolar dessas tratativas, sem sombra de dúvidas, esta casa será a primeira a ser informada. Né? Inclusive, muito provavelmente, presidente Irani, nos próximos dias, inclusive o senhor poderá estar sendo chamado para algumas dessas reuniões que a gente procurou o Ministério Público justamente para fazer um encaminhamento, porque eu entendo que o Ministério Público, mais do que ninguém, tem legitimidade de nos ajudar neste assunto, uma vez que lá atrás, quando se iniciou as tratativas e as conversas e as possibilidades, né, de ocorrer uma licitação com relação ao tratamento do esgoto, o Ministério Público esteve a todo momento, né, e fez parte de todo esse cenário, porque não sei se todos vão se recordar, na época o Ministério Público alegava justamente a quebra de um termo, né, ajustado, um TAC, né, na época com a então concessionária Corsan. Enfim, é uma discussão aí que vem de muitos anos, mas eu acredito que agora está muito próximo de se resolver. Só que essa solução ela só se dará se for bom para a comunidade. Então, somente, não podemos pensar diferente disso. Obrigado.
Então, nosso prefeito, uma honra recebê-lo mais uma vez em tribuna para nos dar algumas informações a respeito da, do projeto que recentemente a gente aprovou aqui, o regime, que é o, a obra lá na CTB de Carvalho, e tem outra novidade também para nós.
Bueno, gente, inicialmente, cumprimentar a presidente Irani Fernandes, começando pela sua esquerda, vereadora Suzana Alves, se sempre amigo, parceiro de Câmara de Vereadores, vereador Fernando Tarragô, outro parceiro de Casa Legislativa, vereador Rafael Alves, nosso ex-presidente, que recentemente passou o bastão para o nosso presidente Irani Fernandes, vereadora Zuma Cinello, nossa presidente em 2009, quando entrávamos nesta casa, né, como vereador, vereadora Nerai Kaufmann, esse jovem vereador, vereador Mano Gás, que muito bem representa a sua comunidade, bem como vereador Cabrito, vereador Carmelo, vereadora Josefina Soares, que bom lhe ver, vereador. E o vereador Fernando Bermudes, que carinhosamente toda a nossa comunidade chama de Balaca, né? Em meu nome, em nome do secretário Carlos Prudêncio, secretário, né, que por vezes faz às vezes de arquiteto, faz às vezes joga em todas as posições, né, secretário Prudêncio, secretário Paulo Fossari, que nos acompanha, o Leonardo da nossa imprensa, enfim, em nosso nome, cumprimentar todos os vereadores e a cada um dos senhores, senhoras que se faz presente nesse plenário e que nos acompanha pelas redes sociais. Não poderia deixar de registrar também, né, sobre que o pastor Isaac esteve agora há pouco aqui também, deixando uma bênção, né, para esse ano, para 2020, para os trabalhos do nosso Poder Legislativo, e cumprimentar muito especialmente, e eu sempre, né, eu nem consultei ele, nem peço autorização dele, mas por vezes eu uso uma frase, né, que ele fala sempre em comunidade, que é que bom que vocês vieram. Essa é a frase do nosso bispo, né? Ele ia dizer, bispo, que foi uma bela procissão no domingo, né? Aquelas mais de 15, 20 mil pessoas realmente saíram dali renovadas pela sua palavra, por aquele momento. E acredito que tudo na vida, né, independente de religião, né, a gente tem que fazer tudo com muita fé, fé em Deus. Então, lhe cumprimento também, bispo José Mário, uma satisfação lhe dar um abraço nessa manhã de terça-feira. Bueno, gente, eu vou me permitir, senhor presidente, até porque, né, estava com saudades desta casa, dessa tribuna, e vou me permitir contar uma história recente, onde estivemos juntos, por sinal, na posse do nosso, na ida, na viagem para Bagé, e depois, posteriormente, para Porto Alegre, onde estávamos eu, o secretário Paulo Fossari e o secretário Ricardo São Pedro. Né? A gente é um momento ali, tu tem algumas horas para fazer uma reflexão, começar a olhar um pouquinho para o passado, porque eu sempre estou repetindo que a gente acaba vivendo de memórias. Né? A gente vive para a família, vive para os amigos, vive para a comunidade e vive de memórias. Né? Esse momento que eu estou aqui, a gente vai lembrar daqui 10, 20, 30 anos, assim como eu lembro quando era o início da minha trajetória em 2009, como citei agora há pouco. Então, de tudo que eu consegui, e não só eu, mas todas as pessoas que estão no nosso entorno, a gente só tem a agradecer a Deus. Por vezes as pessoas nos perguntam, mas como é que tu consegue para suportar, né, tanta crítica, tanta pressão? Eu consigo porque eu tenho muita gratidão por tudo que eu consegui até hoje. E aquele momento da viagem, onde nós nos deslocávamos para a posse do nosso vice-reitor Marcos Queirol, que é do diretor, ex-diretor do campus Uruguaiana, bem como professor Robert Lane, ex-diretor do campus Alegrete, nós fazíamos uma reflexão no seguinte sentido, e não vejam aqui, em hipótese alguma, não é olhar para o passado, não é tirar pedra, muito antes pelo contrário, mas a gente, num tom de brincadeira, mas verdadeiro, a gente falava assim, né? Nesses 4 anos que a gente assumiu a prefeitura, caiu literalmente, e talvez seja o título de um livro que eu pretendo escrever, não sei daqui quantos anos, mas é mais ou menos assim, caiu todos os problemas para nós resolvermos. Mais ou menos assim. Né? E aqui eu poderia falar e fazer uma retrospectiva desses 3 anos que a gente está à frente da prefeitura. Mas a gente vai ser até única e exclusivamente pela razão que nos foi permitido estar aqui, que é falar de algo que é uma prioridade da comunidade. A gente tem várias prioridades. Né? Vocês devem imaginar que a gente sempre deixou muito claro que a rua é importante, mas muito antes da rua, o mais importante são as pessoas. Por isso que a gente investiu pesado em saúde, nas nossas estratégias da saúde da família, com os especialistas que a gente tem hoje. Foi por essa razão que a gente investiu pesado na UPA. Foi assim que a gente assumiu a Santa Casa, bem como a gente vem fazendo os investimentos em educação e segurança pública. Pilares básicos, né, de uma sociedade. Mas em se tratando de rua, talvez muitos de vocês aqui possam me corrigir se eu estiver mentindo, mas em termos de rua, já que a gente não tem condições e não tem dinheiro para fazer tudo, a maior das prioridades se chama Setembrino de Carvalho, né, que, assim como foi a presidente Vargas alguns anos atrás, algumas décadas atrás, se não a maior, talvez venha a ser a maior obra da história da nossa terra, em termos de estrutura, de infraestrutura. E o projeto que nós protocolamos no dia de ontem, que eu fiz questão de entregar em mãos para os senhores vereadores, é justamente o projeto que trata da abertura de crédito, autorizando, se assim for, né, o entendimento dos senhores, para que a gente possa usar o recurso do pré-sal, que chegou no final do ano passado, única e exclusivamente para investimento e para dar o início à obra da Setembrino de Carvalho. Você sabe que eu fico sempre muito à vontade, porque por vezes alguns oportunistas falam assim, por se tratar desse ano... Não, quem observa já vê que há 2 anos, no momento que a gente desinterditou a nossa usina de asfalto, a gente vem de forma modesta, mas já vem asfaltando algumas ruas, como a João Lapis, que é a entrada do principal, se não o principal, dos principais bairros, dos mais populosos, que é a União das Vilas. A gente finalizou a Adir Márcia, que é uma rua que desafoga Pinheiro Machado, que é no maior bairro da cidade, que é o Cabo Luiz Quevedo. Agora estamos fazendo a Umbelino Gomes, e agora, se eu não estou equivocado, inclusive eu vi um requerimento do vereador Rafael Alves falando da Emílio Talceda, vereadora Zuma Cinelli, do vereador Rafael Alves, né, na questão da iluminação pública, mas dizer também que o asfaltamento, a pavimentação também vai ser feita na Emílio Talceda. Então a gente, dentro de um planejamento, né, sem dúvida, a Setembrino era a principal das obras que nós tínhamos em mente em fazer. E a partir do momento que a gente fez uma reengenharia, adequou o nosso orçamento e chegou o dinheiro do pré-sal, a gente conseguiu ter chances reais de iniciar essa obra. O que não impede, e aqui um pedido muito especial para cada um dos senhores vereadores, para que possam, vereador Carmelo, provocar seus deputados, vereador Cabrito, que possam provocar seus senadores no sentido de nos encaminharem emendas parlamentares ou identificarem dentro do Ministério de Mobilidade recursos que possam, amanhã ou depois, abater os valores dessa obra. Então é um pedido muito especial que a gente faz, porque a gente está falando de uma obra aí em torno de 9 a 10 milhões de reais. Enfim, então o que a gente protocolou aqui nada mais é do que a autorização da utilização do recurso do pré-sal para o investimento na Setembrino de Carvalho, doutor Fernando Tarragô. Dito isso, eu viria apenas para falar da Setembrino de Carvalho. Respeito todos os demais assuntos, mas tem um assunto muito em particular para mim, que eu não sei se todos vão se recordar, que foi algo que a gente propôs, e quando a gente propõe algo, é porque tu tem muita segurança, né, naquilo que tu está propondo, no meu caso, principalmente pela equipe que a gente tem na nossa volta no cercando. E se tem um assunto que me incomodava, e olha como já estou falando no passado, me incomodava, se chamava transporte coletivo, transporte público. Nunca na história da Uruguaiana foi feita uma licitação, né? As licitações que foram tentadas ou por impugnações na justiça, ou por um erro outro, ou por desejo, muitas vezes, dos administradores simplesmente não querer fazer. E nós tínhamos como o maior dos desafios, porque o maior dos desafios, ele passa, talvez, e principalmente pela questão administrativa jurídica, porque uma vírgula, né, uma palavra mal colocada, mal redigida, por vezes, né, liquida todo um processo. E hoje estou aqui, presidente Irani Fernandes, demais vereadores, né, e eu quero compartilhar, porque esta casa, independente de qualquer posição de crítica que por vezes acontece, e é natural, e eu recebo isso da melhor forma possível, vocês têm sido não parceiros do prefeito, tampouco da prefeitura, da comunidade uruguaiana, né? E a conquista da Setembrino de Carvalho é uma conquista nossa, minha, né, como prefeito, do vice-prefeito Caruso, doutor Fernando Tarragô, Suzana, Irani, Zuma, Neraí, Wagner, Balaca, Josefina, Carmelo, Cabrito, é uma vitória nossa, vereador Rafael Alves, nossa. E nada melhor do que eu chegar aqui hoje e dizer para vocês que, enfim, né, depois de trabalhar praticamente em silêncio, como eu falo sempre para evitar a falsa expectativa, hoje, às 16 horas, inclusive todos os senhores estão convidados para a assinatura do contrato do transporte coletivo, que eu considero, né, dentre tantos os problemas que a gente tem, nós em se tratando de uma questão administrativa, burocrática, jurídica, envolvendo, né, participantes de um certame, a lisura do processo, ela se justifica a partir do momento que sequer houve uma tentativa de impugnação do processo, para vocês terem uma ideia. Secretário Paulo Fossaro está comigo aqui, e aqui eu poderia citar vários nomes nesse processo. Poderia citar o nosso jurídico, doutor Edson, doutor Rodrigo Bofil, poderia citar o secretário adjunto de governo, Elton Mello, poderia citar o secretário adjunto de administração, Jonathan Nicorena, poderia citar quem mais aqui, secretário? Calma, esse eu estou deixando por último. Mas acho que é o que falta. E quem me conhece sabe o quanto eu tenho o prazer de compartilhar e reconhecer aqueles que realmente fazem a diferença na vida de outras pessoas dentro da comunidade. De todos esses que eu falei, todos sem exceção, foram fundamentais nesse processo. Inclusive, secretário Clemente, através da Secretaria de Segurança, Trânsito, Mobilidade Urbana e Transporte, mas um especial em meu nome, em nome de toda a nossa equipe, e eu preciso dizer para vocês, que é o secretário Ricardo São Pedro, que sempre acreditou, assim como nós, e eu disse para ele, tchê, se tu te garante, tu vai ter carta branca, tu vai ter toda a nossa confiança e vai ter todo o nosso apoio e suporte. E ele, através desse trabalho conjunto, conseguiu fazer um processo sem apontamento algum, inclusive com reconhecimento de órgãos de fiscalização, né, tornando possível hoje, às 16 horas, a assinatura do contrato do transporte coletivo. Que eu, em particular, eu daqui uns 20, 30 anos, vou poder olhar para trás e dizer assim, a gente resolveu o que todo mundo dizia que não podia se resolver. Né? O impossível, ele tem solução quando tu tem pessoas que têm boa vontade, quando tem pessoas competentes e dispostas a fazer a diferença. Né, que tem coragem de encarar os desafios. Então, essa vitória eu quero dividir com vocês, porque a Câmara de Vereadores talvez não tenha... Eu não me lembro, vereador Cabrito, daquele período que o senhor teve, na década de 90, que eu sei de muitas histórias de quanto a Câmara foi parceira, mas eu falo pelo tempo que eu efetivamente passei a participar. E acho que, nesse sentido, ninguém me deixa errar aqui. Me deixa mentir, nunca essa Câmara de Vereadores, né, foi tão considerada, tão respeitada, não porque eu fui um ex-vereador, muito antes pelo contrário, mas é o nosso entendimento. A gente respeita o mandato de vocês, porque a comunidade é o povo que coloca cada um dos senhores aqui dentro. Então, não faço mais como obrigação, né,
dividir e compartilhar dos problemas, mas principalmente das conquistas e das vitórias. Obrigado.
Ao final da minha fala, presidente, se me permitir, o secretário Carlos Prudêncio está aqui justamente para falar da Setembrino e como que vai se iniciar esse processo, né? Assim que for um entendimento, eu não tenho dúvida que eu vou tomar liberdade, não tenho dúvida que esse projeto vai ser aprovado e a gente vai poder dar os passos posteriores. Secretário Prudêncio.
Bom dia, presidente Irani Fernandes, ao cumprimentá-lo, cumprimento os demais vereadores, ao público aqui presente, à imprensa, a todos os que estão na live nos acompanhando. Eu vou dar uma breve pincelada de como essa obra vai acontecer, se Deus quiser. Na verdade, há 2 anos já, né, prefeito? Tanto é que nós vamos comprovar isso, não... Há 2 anos atrás eu cheguei para o prefeito e digo, prefeito, eu sou meio atrevido, vou lhe propor uma coisa. Não sei se vai dar certo, mas é um sonho da cidade, principalmente, e de qualquer prefeito realizar. Eu acho que, com todas as dificuldades, porque há 2 anos atrás nós estávamos chegando a um equilíbrio orçamentário e financeiro, e foi o que me levou a me atrever à proposta de elaborar o projeto da Setembrino, não nos moldes que nós tínhamos lá, porque também é um projeto fantástico, muito bem feito, mas bem mais caro, dentro de uma realidade para estruturar a zona leste da cidade. E uma obra que é fundamental para o Uruguaiana. E de 2 anos para cá nós estamos trabalhando, e sempre a questão financeira é que pesa mais. Os senhores sabem, pelos relatórios que a gente presta aqui, o quanto é difícil o nosso equilíbrio orçamentário e financeiro e quanto a gente vem lutando nesse equilíbrio desde que o prefeito Rony e o prefeito Caruso assumiram a prefeitura. Enfim, não desisti. Né? O prefeito gostou da ideia e nós continuamos sempre com aquela ideia. Chegamos até um momento de 1 ano atrás, mais ou menos, termos essa oportunidade de lançar, mas com um problema financeiro, voltamos atrás. Como a gente sabe de tudo isso, a gente preveu a obra da Avenida Setembrino em 3 etapas, né? Porque são recursos livres. Infelizmente, não tem uma captação de recurso a nível federal, no momento de mobilidade urbana, e o que nos levaria a fazer, digamos, de uma vez única essa obra, seria através de um empréstimo financeiro. Como hoje nós temos uma dívida consolidada bem alta, nós tentamos no início do governo, mas foi negado. E a gente sabe que a realidade ainda vai persistir por algum tempo, embora a gente tenha reequilibrado todas essas condições. Bom, dentro do que nós temos aqui de recurso livre, dentro do que o município arrecada, vamos planejar, vamos fazer uma engenharia financeira. Nesse momento eu comecei junto com o secretário Valdir da Fazenda, ver qual a viabilidade, como poderíamos fazer essa obra. E já no final do ano passado, antes a gente sabia do leilão do pré-sal, criamos uma expectativa até maior, né, prefeito? A princípio ia ser 5 milhões e pouco, alguma coisa que nos deixou bem faceiro, mas enfim, vieram cerca de 2 milhões e meio, e aí propomos ao prefeito, bom, se vamos fazer, temos que reservar esse recurso. E foi a proposta, e o prefeito prontamente disse esse recurso, né, vamos levar o projeto à Câmara e pedindo autorização para usá-lo. Então, dito uma história, feita essa história breve aqui, a obra da Setembrino, ela está prevista, esta primeira etapa é do trevo do aeroporto. A Setembrino começará no sentido leste-oeste, do trevo do aeroporto até a Rua 4. A Rua 4 é hoje onde tem o acesso ao Parque Ita. Né? Então, esse é um trecho que perfaz 685 metros. Será uma avenida com pista dupla, né? Uma vai e outra vem. Uma área de pavimentação de 12.330 metros quadrados, um canteiro central com iluminação pública, né, com postes metálicos e de 2 braços iluminando a pista, com iluminação LED, obviamente, iluminação moderna, e também estaremos revitalizando nesse trecho já toda a iluminação dos passeios, que hoje são iluminações a mercúrio existente, né, será também é feita toda essa iluminação. Então, compreende essa etapa: terraplenagem, pavimentação, drenagem, meio fio, canteiro central e iluminação pública. Este é o projeto inicial da obra. As pistas, no total, a pista terá 18 metros, uma via de 9 num sentido e a outra de 9 no outro sentido. Duas vias de rolamento e uma de estacionamento, cada uma de 3 metros, né? 9. Nós teremos a pavimentação do canteiro central feita em bloquete. A questão da ciclovia poderá, ainda não está definido, nesse primeiro momento o canteiro central será pavimentado, poderá se dar por ali, ou nós faremos pelo passeio público, porque vai nos sobrar bastante área de passeio público, mas num segundo momento. Se for necessário, nesse primeiro momento, lançarmos a ciclovia, ele poderá se dar, nesse primeiro momento, no canteiro central, né? Mas a gente pretende, como o recurso é pouco, fazer ele através do passeio público, porque nós vamos ter aí um passeio para fazer um paisagismo, uma arborização, aí em cerca de 8 metros. Então, nós teremos espaço suficiente para uma ciclovia bem segura. E esse, quando eu falo nesses 8 metros, então vocês já veem que sobra um resíduo para um futuro alargamento, se for o caso, e a gente tecnicamente entende que o projeto, não, neste momento e por um bom tempo, não precisa mais do que duas pistas de rolamento e uma de estacionamento em cada sentido, né? Então, até relembrando, né, prefeito, quando o senhor me convidou, nós tínhamos uma proposta de ter uma área de engenharia e arquitetura centralizada no planejamento. E veio para essa casa o pedido de um processo seletivo. Bom, a gente fez muita coisa lá nesse tempo, desde que a equipe está lá. Os PPCIs das escolas, faltando um único PPCI, todas as escolas com PPCI, projeto de posto de saúde, projeto na área de educação, enfim. E aqui está o projeto a Setembrino, também elaborado por essa equipe, né? Então, quando a gente propõe essa casa à prova, para mim é dignificante demonstrar que o ok de vocês para que a gente tivesse profissional na área, o resultado está aqui, está dando certo. Então, para vocês terem uma ideia, esta obra, em termos de custo, ela está orçada num total de R$ 3.794.000, esta primeira etapa, R$ 730,47. Sendo que de recursos livres, da pavimentação propriamente disso, serão R$ 3.525.000 aproximadamente. Desses R$ 3.525.000, R$ 2.500 a gente está pedindo a reserva do pré-sal, sobrando R$ 1.000.000 para nós administrarmos em 15 meses esse R$ 1.000.000 dos cofres públicos que entram lá na Secretaria da Fazenda, para que a gente contemple o término dessa obra. A parte da iluminação, que hoje contempla R$ 270.000, sairá da CIP, né? Nós faremos uma requisição através da CIP. E não está aqui ainda aparecendo no projeto, pois não.
A CIP, só explico para quem está vendo, que
é a contribuição de iluminação de melhoria, que é quando a gente paga a nossa conta de luz, lá vem uma taxa de contribuição que é recolhida justamente para o uso o pagamento da iluminação pública e investimento em iluminação pública. A contribuição de cada cidadão de Uruguaiana, né? E não aparece nesse primeiro momento, mas já vai ser efetuado logo em seguida, a questão de sinalização de trânsito, onde se pretende a alocação dos recursos através das multas, do estacionamento rotativo e coisas, que também é uma arrecadação, mas será feita pela nossa Secretaria de Cetran, já que não chega um vulto de em torno de R$ 50.000, não além disso. Então, uma breve pincelada para que os senhores tenham uma ideia. A nossa pretensão é o dia 15 estarmos entregando a SECAD para providenciar o edital e o lançamento oficial dessa obra de concorrência pública que se pretende realizar em breve. Obrigado.
Muito bem. Vamos interromper então a nossa reunião para que a gente possa registrar esse momento aqui e convidar também os demais integrantes do Executivo que estão conosco para a gente fazer um registro fotográfico.